Bora continuar então o nosso estudo aqui da lei favorita, aquela que mora no seu coração, que é a lei 9784 de 99, né? É, não é no coração que ela mora não, professor. Tá bom, o importante é ela morar em algum lugar, tá? Ela morando em algum lugar e tá resolvido em prova. Olha só, estávamos falando aí da lei do processo administrativo no âmbito federal, sendo que a gente estava tratando acerca dos atos processuais. Nós vimos bastante coisa já. Então, dentro do tópico de atos processuais, eu gosto de dividir ele em subtópicos. A gente viu da prática dos atos, da comunicação dos atos, e agora vamos ver um ponto bem importante, que é acerca da instrução. Vamos aprender o que é isso aí. Vem comigo, canetinha na mão e bora anotar essa parada toda. Olha só, vamos começar falando um pouquinho aqui agora. Dentro ainda desse processo, dentro das regras do processo, olha só. Nós temos a parte que fala da instrução. O que é instrução, professor? É quando a pessoa, tipo, estuda, tal, assim, ela está instruída, nada a ver, cuidado. Quando a gente fala de instrução, nós estamos falando aqui da parte referente às provas. Ah, tipo aquela prova que eu vou lá um dia, eu faço assim, aí eu vou marcando o xizinho, tal. Não, não, não é isso não. Quando eu falo provas, eu estou falando aqui daqueles dados necessários. Estamos falando então dos dados necessários à tomada de decisão, à tomada da decisão. Então, quando a gente fala assim, provas, fase probatória, instrução probatória, a gente está falando da produção de provas. Tipo assim, vai ouvir testemunha, vai pegar documento, vai ver quem está falando que é verdade e quem está falando que é mentira. Quando a autoridade, então, vai julgar um processo, como que você julga? Tipo assim, falar, ah, fez isso, não fez aquilo. Ué, tem que ter provas. É igual um processo judicial, parecidinho. O processo judicial tem que ter provas. Você vai ouvir as testemunhas, você vai ouvir o interessado, você vai analisar um documento, pode ter uma perícia. Então, quando a gente fala de instrução, fase instrutória, fase probatória, diz respeito à produção de provas, diz respeito à coleta desses elementos, desses dados que irão embasar a decisão. Beleza? Beleza. Vamos ver como funciona, então. Olha só. Vamos ver como funciona. Essas atividades de instrução que nós estamos aqui falando, ou seja, referente às provas, essas atividades de instrução, elas podem ser feitas de ofício, lembra do princípio do impulso oficial, mas também podem por requerimento. Então, no que tange aqui à produção de provas, é algo que a pessoa pode pedir, ou mesmo a administração de ofício vai lá e colhe provas, ok? Ok. Em algumas situações, é exigida uma atuação do interessado. Então, olha só, quando a atuação do interessado for exigida, são casos então que é obrigatório que o interessado faça alguma coisa. Isso aqui será feito do modo menos oneroso para ele. Modo mais fácil, do modo mais barato. Não é para ficar ferrando com a pessoa, não é para complicar a vida dela, é para facilitar. Um outro detalhezinho que também é bem tranquilo. É bem óbvio. Aqui no processo administrativo, pode prova ilícita? Lógico que não. Aqui no processo administrativo, as provas ilícitas são inadmissíveis. E a lei não trouxe exceção, viu? As provas ilícitas são inadmissíveis. E a lei não falou a salvo em tal caso. Ela falou que não pode prova ilícita e vida que segue. Ah, cara, até aqui tá de boa. Vamos combinar que até aqui tá suave, né? Olha outro detalhezinho que também é bem copiou-colou. Quando nós tivermos, então, no processo administrativo, sendo analisada uma matéria de interesse geral, é algo que interessa para um monte de gente, não só para aqueles que estão ali no processo. Nesses casos, a administração pública pode fazer a chamada consulta pública. O que é essa consulta pública, professor? Ele abre os palpiteiros irem lá dar palpite. Nesse caso, é admitida a manifestação de terceiros. Pessoas que não são interessadas naquele processo, mas, como nós temos um processo que tem aí uma matéria de interesse geral, algo que interessa não só para quem está ali dentro, mas para várias pessoas, a administração pública abre a chamada consulta pública. É tipo assim, eu estou num processo aqui, que eu falo, cara, isso aqui é amplo, hein? Isso aqui interessa para um monte de gente. Não é só aqui nesse processo, não. Nossa, isso aqui afeta, por exemplo, todos os servidores ou todos os beneficiários e tal. Beleza. Antes de eu decidir, eu abro para consulta pública. O que é consulta pública? Qualquer um pode ir lá e se manifestar. Vai lá, o palpiteiro dá palpite. Pode? Pode. Ah, mas tem alguns detalhes acerca da consulta pública. Ó, termina de copiar aí e vamos ver esses detalhes. Termine aí e vamos analisar esses detalhezinhos. Vou trocar, hein? Bate o print. Civirex, que já estou trocando. Ó, 3, 2, 1. Olha só. O comparecimento. Tá ligado essa consulta pública aí que nós acabamos de ver? Uhum. Então, imagine que a pessoa foi lá. Nós tivemos, então, o comparecimento nessa consulta pública. Vou fazer uma pergunta. Pelo fato da pessoa ter comparecido na consulta pública, ela adquiriu a condição de interessado? Sim ou não? Não. Negativo. O simples comparecimento aqui na consulta pública não confere a condição de interessado. Não é porque ele apareceu lá que ele é interessado, ele é um terceiro. Ele é um terceiro. Contudo, como ele compareceu lá, isso não assegura a condição de interessado. Contudo, isso lhe assegura o direito de obter uma resposta fundamentada. Então, quando a pessoa comparece na consulta pública, não é porque ela foi lá que ela tem a condição de interessado. Ele não tem condição de interessado. O que ele tem ali é direito apenas a ter uma resposta fundamentada. Beleza? Beleza. Como é que vai trocar? Agora, olha só. O interessado, aqui no processo administrativo, é quem tem que fazer o ônus probatório, é quem tem o ônus probatório de suas alegações. Ó, veja bem se não é algo meio óbvio. Aquilo que ele está alegando, é ele que tem que provar. Não faz sentido? Sim, faz, bastante inclusive. Aquilo que ele está alegando, é ele que tem que provar. Ah, mas tem um detalhe. Lembra que nós falamos do princípio do impulso oficial? Uhum. Então, o órgão pode atuar de ofício. o órgão pode atuar de ofício. Então, a regra é bem simples. Quem alega tem que provar. Se eu estou falando, tem que provar. Mas, como nós temos o processo administrativo regido pelo princípio da oficialidade ou do impulso oficial, eu alego, só que eu sou meio bizonho, eu fico lá quieto. Aí, a própria administração pública, o próprio órgão público, vai lá atrás dessas provas. Ele pode, né? Não é obrigado aqui, ele pode agir de ofício. Beleza? Beleza. Só que tem um detalhezinho. Imagine que eu estou alegando alguma coisa, só que os documentos para provar isso, só que esses documentos estão em poder da administração pública. Eles não estão comigo. Isso aqui que eu estou falando vai ser provado mediante um documento que está em mãos da administração pública, não está comigo não. E aí, como que faz? Nesse caso, o próprio órgão responsável pela instrução, o órgão que está fazendo aqui a instrução, o próprio órgão é quem proverá a obtenção desse documento. Ele que vai chegar para a outra repartição e falar, ô, arruma esse documento para nós aí. E ele vai fazer isso aqui, veja bem, de ofício. De ofício. Não preciso nem pedir. Então, quando aquilo que eu estou alegando precisa ser provado perante um documento que está em poder da administração pública, não está comigo. Ó, eu estou falando algo, mas isso que eu estou falando precisa de um documento. Esse documento não está comigo. Está lá com outro órgão. O próprio órgão que está realizando a instrução, ele vai lá buscar esse documento. Ele vai lá buscar. Ele vai chegar para esse outro órgão e falar, ô, manda esse documento para cá. E ele faz isso de ofício. Eu não preciso nem pedir. Cuidado que o banco vai falar para você que desde que requerido, que ele não pode, coisa boba, coisa simples. É só estar no dia a dia, aquele papiro antes da prova, igual a gente já conversou, e está de boa. Vai lá, termina de copiar aí. Termina de copiar aí. Tem mais algumas coisinhas para falarmos aqui ainda acerca da instrução, que é uma parte também bem cobradinha, tá? Vamos lá. Mais algumas regrinhas aqui acerca da instrução ainda. Olha só. O que determina a 9724? Ela diz que antes da decisão, ela diz que antes da decisão, o interessado pode Vai esquematizar também, viu? Que é bem facinho esse ponto aqui, ó. O interessado pode juntar documentos e pareceres ele pode requerer diligências e perícias, ele pode também aduzir alegações. Meio óbvio que é antes da decisão. É antes, né? O que adianta depois? Então, ó, ele pode fazer essas coisas. A banca vai falar o seguinte para você, quer ver como é uma coisa bem bobinha? Isso vai ver assim em prova. A banca vai falar, ele pode juntar documento e parecer, mas não pode requerer diligência. Mentira! Vai falar que ele pode requerer diligência, mas perícia não. Claro que ele pode, tudo que você está vendo é que ele pode. A banca fala que não pode, é coisa boba, tá? Tudo coisa boba, coisa bem tranquila em prova. Olha um outro detalhezinho. A administração pública vai fazer a recusa. De provas ilícitas Então, ela vai recusar aqui provas que sejam ilícitas. A pessoa pede, fala, ó, faz o seguinte, vamos dar um pau nele que ele vai confessar. Não, cara, não pode ser a prova ilícita. Não adianta pedir isso aí. Não adianta pedir isso aí. Também vai recusar as provas que forem impertinentes, prova que não tem nada a ver, sabe? A pessoa começa a lavar roupa suja ali e fala assim, pergunta pra ele se ele pegou a mulher do fulano lá ou não. Cara, isso não tem nada a ver com o que está sendo decidido. Provas desnecessárias. Às vezes é algo que já está provado, já não precisa mais ficar pedindo nada além disso. E provas protelatórias. Protelatória é prova para enrolar. Protelar é enrolar. Ficar empurrando com a barriga, sabe? Claro que ao fazer isso, a administração pública fará por uma decisão fundamentada. Ele vai, não é só recusar, tá? Ele tem que fundamentar. Ele vai falar, olha, estou recusando tal prova, pois essa prova é desnecessária, tal. Então tem que ser uma decisão fundamentada. Mediante decisão fundamentada. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Nada de outro mundo, tá? Essa parte que a gente está vendo aqui é uma parte bem copia-cola assim da lei. Você não vai encontrar dificuldades em prova. Vai lá. Vai que eu vou trocar. E agora eu vou te mostrar um negócio que é o ó. Esse cai pra caramba. Esse cai bem. E vou te dizer, hein? Se não souber bem bonitinho, igual o tio vai te mostrar, vai dar chabu na questão. Vamos ver a próxima parte. Então vai lá, bate, print, copia, ó. E presta atenção que essa parte que eu vou te mostrar agora, ela é bem cobrada. Vem comigo. Vamos lá, vem aqui comigo, ó. Olha só, em alguns casos, a administração pública vai ouvir um órgão consultivo. Às vezes, para tomar a decisão, antes a administração pública vai consultar esse órgão consultivo. Beleza. Esse órgão consultivo, ele deve dar um parecer, ele vai aí dar o seu parecer, e determina a lei que esse parecer deve ser proferido no prazo máximo de 15 dias. Essa é a regra. Pode existir regulamentação específica, mas esse parecer que o órgão vai nos dar deve ser emitido em 15 dias. Beleza? Beleza. Até aqui está tranquilo. Até aqui está tranquilo. O bicho pega aqui, ó. É aqui que eu quero a sua atenção. Imagine que não foi apresentado. Imagine que não foi feita a apresentação de um parecer obrigatório. Olha só, ele pediu ali para o órgão público consultivo esse parecer. Esse parecer era obrigatório e ele não foi apresentado. E aí, o que que acontece? Me diz. E aí, o que que acontece? Depende, olha só. Quando nós não tivermos a apresentação de um parecer obrigatório. Olha o que acontece, ó. Aqui que é o ponto importante, que eu quero a sua atenção. Sabe o que que você vai ter que analisar? Dois fatores. Se esse parecer era vinculante, ou se esse parecer, ele não era vinculante. É isso que vai definir a resposta. O parecer obrigatório não interessa. A palavra obrigatória aqui não nos importa. Por quê? O que importa é se era um parecer vinculante, ou seja, que vincula a decisão está vinculada ao que o parecer disse, ok? Ou se você quer um parecer, ó, não vinculante. Então, você vai ter que analisar se vai aparecer vinculante ou não vinculante. Cara, pensa comigo. É um parecer vinculante. Ele vincula, a decisão está amarrada a esse parecer. Aí não tem o que fazer. O processo não prossegue. O processo não prossegue. Não tem como o processo prosseguir. Vamos ter que aguardar essa porcaria desse parecer. O parecer é vinculante, ele vincula. Agora imagina que é um parecer não vinculante. Não vinculante. Tipo, ele não vincula. Não era não, ele é obrigatório, mas ele não vincula a decisão. Ele poderia decidir de modo diverso do que está no parecer. Nesse caso, o processo pode prosseguir. O processo pode prosseguir. E a administração pública, a autoridade, ela pode decidir o processo com a sua dispensa, com a dispensa desse parecer. Tipo assim, ah, nem precisava desse negócio mesmo, ele não era vinculante. Ele pode decidir com a sua dispensa. Então, cuidado que esse ponto aqui cai bem em prova. Olha só, nós temos um órgão consultivo, um órgão então que vai ser consultado para ser proferida a decisão. Qual que é o prazo máximo que esse órgão tem como regra para proferir o parecer? 15 dias. Tá bom. Agora, olha só, era um parecer obrigatório e não foi apresentado. O que acontece? Depende. Para você responder o que acontece, você vai ter que procurar isso aqui que está em vermelho. É ali que está a resposta. Se era um parecer vinculante ou não vinculante. Raciocina com o tio aqui. Se era um parecer vinculante, ele vincula. Não tem como o processo continuar. Agora, se era um parecer não vinculante, a autoridade fala: ah, deixa quieto esse parecer aí. E ela decide com a dispensa. Legal? Vai lá. Termina de copiar, bate o print, ó. Que essa parte aqui, ela cai bem, tá? Essa parte aqui, ela cai bem. Esse detalhezinho, ele é importante. Um outro detalhezinho agora, mais tranquilo, mas vamos colocá-lo aí também, para a gente fechar a parte aqui da instrução probatória. Quando houver um risco iminente, quando houver um risco iminente, a autoridade pública pode adotar medidas acauteladoras. Desde que, obviamente, eu faça de maneira motivada. Esse ato deve ser motivado. E agora vem o ponto importante, ó. E isso aqui pode ser feito sem, ó, aqui a parte importante, ó. Isso aqui pode ser feito sem a prévia manifestação do interessado. Claro, é uma coisa urgente. É uma coisa urgente. Como que você vai falar para o cara se manifestar antes? Não dá, velho, para esperar ele se manifestar. É urgente. Se é urgente, bora. Se é urgente, vamos embora. Então, vai lá. Termina de copiar essa parte aí. Ah, e olha o detalhezinho. Tá ligado aqui esse órgão consultivo que não apresentou o parecer? Beleza? A gente vê as consequências. Se é vinculante, o processo para, tem que esperar o parecer, vamos esperar o parecer. Se o processo, se o parecer não é vinculante, ele pode prosseguir e decidir com a dispensa. Mas, tanto num caso quanto em outro, a pessoa responsável pelo atraso vai ser responsabilizada. Ela pode ser punida. Então, a pessoa que deu causa a esse atraso, ela vai ser responsabilizada, tanto em um quanto o outro, beleza? O que que muda? Se é vinculante, espera, não dá para proferir decisão sem ele. Se ele não é vinculante, ele pode prosseguir e decide com a sua dispensa. Muito bem, vimos aqui então a parte que trata da instrução do processo, da fase referente às provas. Não é difícil, hein? São só decorebinhas. Às vezes assusta um pouco, porque é muita palavra nova, é muito termo diferente, são todas coisas ali que são estranhas. Mas confia no que eu te falei. Aos pouquinhos, tudo isso vai entrando no vocabulário, as regrinhas não mudam, essa é uma lei bem estabilizada. Tem lei que muda toda hora, né? Rapaz do céu, tem lei que toda hora tem coisa nova. Essa não. Essa é uma lei bem estável. Ela tem raríssimas alterações. A jurisprudência, a doutrina em cima dela também não é uma coisa muito pesada. Então é algo que você consegue manter um estudo de boa aí. Vai lá, termina de copiar. Termina de copiar. Que a gente viu agora. Portanto, a parte que falava da instrução probatória. Beleza? Tranquilo até aqui? É, professor, tranquilo não tá, né? Mas sabe como é, né? Então vamos. Se não está tranquilo, vai sentar tranquilo igual. O importante é ir. Legal? Vamos então dar uma respiradinha aí. Vamos encerrar essa parte. A gente volta depois no próximo vídeo falando aí mais do processo administrativo federal. Valeu? Bunda na cadeira, muito estudo, hein? Não desanima não que vai dar certo. Valeu? Até já voltamos na análise da lei. Tamo junto.